Posse de governadores e ministros traz novos suplentes para o Senado.
Gilvan Borges defende realização de reformas tributária e política.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Com a posse de 5 senadores eleitos governadores e a posse de 3 outros parlamentares como ministros do governo Dilma, 7 suplentes tomam posse no Senado Federal.
2 deles já assumiram mandato, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, e Aníbal Diniz, do PT do Acre. As informações na reportagem de Rogério de la Fuente.
Em 1º de janeiro de 2011, 5 senadores assumem os governos de seus estados. Rosalba Ciarline, eleita para governar o Rio Grande do Norte, Raimundo Colombo será governador de Santa Catarina, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Tião Viana, do Acre, e Marconi Perillo foi eleito para governar Goiás. Os 5 senadores eleitos governadores tinham mais 4 anos de mandato e foram forçados a renunciar. O primeiro suplente a tomar posse foi o empresário do setor do comércio e da agroindústria, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, no lugar de Marconi Perillo. Nesta última terça-feira, foi a vez de Tião Viana renunciar para assumir o governo do Acre e dar lugar ao jornalista e bacharel em história Aníbal Diniz, também filiado ao PT acreano. Em seu primeiro pronunciamento, Diniz se comprometeu a trabalhar pelo sucesso do governo da presidente eleita Dilma Rousseff.
Mobilizarei todos os meus esforços para contribuir com a governabilidade necessária para que a presidente Dilma siga em frente com as políticas de inclusão social, combate à pobreza e diminuição das desigualdades regionais que já produziram tantos resultados positivos durante os 8 anos do presidente Lula.
No lugar do governador eleito do Espírito Santo, ficará assistente social Ana Rita Esgário, filiada ao PT capixaba. Já na vaga deixada pelo governador eleito de Santa Catarina, retorna ao plenário um ex-senador, Cacildo Maldaner, do PMDB. Além de trabalhar pelos projetos que deixou no Senado em seu primeiro mandato, Maldaner afirmou que também atuará pela governabilidade e adiantou que tipo de relação entre o Executivo e o Legislativo espera a partir de 2011.
Uma posição de respeito, de tratamento independente entre os poderes, o executivo com o legislativo, como só e como deve ser, de acordo com a Carta Magna, e de mútuo respeito e de ajuda. Eu acho que o que interessa ao Brasil, acho que nós somos aí um país emergente, faz parte dos 4, de um crescimento dos BRICS, aí eu acho que nós precisamos é fazer com que o Brasil chegue, avance cada vez mais. Eu acho que tem que ser dessa linha.
O suplente de Rosalba Ciarline é outro ex-senador e ex-governador, Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte. Como Garibaldi Alves Filho foi indicado ministro da Previdência Social, pai e filho não deverão exercer mandato simultaneamente. Quem deve assumir a suplência de Garibaldi Alves Filho é o médico e atual deputado estadual pelo PV Potiguar, Paulo Davim. No lugar dos senadores ministros Edson Lobão e Alfredo Nascimento, reconduzidos respectivamente para ocupar os ministérios de Minas e Energia e de Transportes, retornarão ao Senado os suplentes que já exerceram o mandato: Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, e João Pedro, do PT do Amazonas.
Outro senador que deixará de exercer o mandato, Flávio Arnes, foi eleito vice-governador do Paraná. O mandato dele termina no dia 31 de janeiro. A primeira suplente, Danimar Cristina Pereira da Silva, pode exercer a função por apenas um mês.
O senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, espera que a presidente Dilma Rousseff e o presidente do Senado, José Sarney, iniciem em fevereiro um grande esforço para realizar as reformas política e tributária.
Para ele, as medidas vão melhorar a representatividade popular e racionalizar a arrecadação de impostos.
O país necessita de uma agenda positiva, porque a presidenta Dilma, sem dúvida, irá fazer cortes necessários e urgentes. O país, neste ano de 2011, necessitará de discutir com urgência as duas grandes reformas. Esta pauta é decisiva e nós poderemos criar as perspectivas de desenvolvimento que a nação tanto espera.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, acredita que uma ação efetiva do governo federal na chamada faixa de fronteira poderia inibir a entrada de drogas e armas no Brasil.
Essa faixa tem 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira do Brasil com outros países. Por ter importância estratégica, o uso das terras na faixa de fronteira é limitado e depende de permissão do Conselho de Defesa Nacional.
Mozarildo Cavalcante, que é presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, Pereira defende a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal na região, bem como investimentos para que atividades econômicas estimulem a ocupação desses territórios.
Parece-me que a política nacional em relação à faixa de fronteira é satisfatória, pelo menos no papel, na concepção, faltando apenas mais esforço da parte das autoridades, sobretudo e principalmente as federais, já que as terras são federais, no sentido de estimular a ocupação desse território, ocupação ordenada, planejada, inteligente, quer por meio de atividades produtivas nacionais, quer por ações voltadas à integração regional, que estimulem o comércio bilateral com esses países, esses 11 países que fazem fronteira com o Brasil.
A Paraíba tem apresentado crescimento econômico vigoroso nos últimos anos e melhorado os padrões de distribuição de renda, mas ainda necessita avançar mais.
E, para isso, precisa tornar realidade seu imenso potencial econômico, principalmente no setor de turismo, sem descuidar de outros setores relevantes.
É o que afirma o senador Roberto Cavalcante, do PRB, que aponta a necessidade de se viabilizar a construção do poder de águas profundas de Mataracá, para que o desenvolvimento do estado seja impulsionado.
São muitos os desafios que precisamos vencer no campo econômico e na área social. Lá não chegaremos se não conseguirmos ultrapassar os gargalos e as nossas limitações de nossa infraestrutura e logística. O problema nacional não é único da Paraíba. O problema de infraestrutura do país é caótico.
O Congresso Nacional inicia hoje o recesso parlamentar previsto na Constituição Brasileira.
Por isso, não haverá atividades nas comissões e no plenário até o dia 1º de fevereiro, quando tomarão posse os 54 senadores eleitos ou reeleitos no dia 3 de outubro.
Mas o Congresso não fica parado. Uma comissão representativa vai atuar nesse período. Saiba mais na reportagem de Maurício De Sante.
A comissão representativa substitui o conjunto dos senadores e dos deputados durante o recesso parlamentar, que vai de 23 de dezembro a 31 de janeiro de 2011. Entre as atribuições do colegiado estão zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional e autorizar as viagens ao exterior do presidente da República e do vice, quando a ausência for superior a 15 dias. Os nomes dos integrantes da comissão representativa foram anunciados pelo presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá.
Foram encaminhados à mesa, em obediência à resolução número 3, os seguintes nomes: Demóstenes Torres pelo DEM e Ademir Santana, suplente. Álvaro Dias pelo PSDB e Lúcia Vânia pelo PSDB como suplente. Maioria: José Sarney, Valdir Ralph, suplente, Renan Calheiros e Romero Jucá como suplente. Bloco de apoio ao governo: Eduardo Suplicy e João Ribeiro como suplente. PTB: Jean Angelo e Epitácio Cafeteira como suplente. Cristóvão Buarque pelo PDT e Assi Gurgax como suplente.
Também fazem parte da comissão representativa os senadores José Neri, do PSOL do Pará, como titular, e Mão Santa, do PSC do Piauí, como suplente. Além dos senadores, 16 deputados e seus suplentes integram a comissão.
E apesar do recesso parlamentar, o Jornal do Senado continua sendo transmitido diariamente para informar o ouvinte sobre as propostas e debates em andamento no Senado Federal.
Jornal do Senado. Redação e edição: Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio: Orley Silas.
Apresentação: Thaís Vivacqua e Natan Ferreira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um Feliz Natal e um bom fim de semana.
Boa noite, Feliz Natal.